Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 12 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 30 milhões de brasileiros já receberam a segunda dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. Graziela Mendonça.
E quase 84 milhões de pessoas já receberam pelo menos a primeira dose, o que representa mais de metade da população vacinável do país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Preservação do meio ambiente.
País aumenta a produção de biocombustíveis. Cleide Lopes.
O setor de biocombustíveis faturou em 2020 mais de 26 bilhões de reais, um aumento de mais de 67% em relação a 2019.
E governo vai investir em assistência técnica para aumentar a produção de alimentos orgânicos. Gabriela Noronha.
O número de produtores orgânicos cresceu mais de 10% desde janeiro do ano passado.
Benefício para quase 40 milhões de brasileiros.
Vamos falar sobre a extensão do auxílio emergencial em uma entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Mais de 114 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no país.
Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 30 milhões de brasileiros completamente imunizados com duas doses ou dose única.
E o governo reforça a importância de não esquecer a segunda dose.
Segundo o balanço do Ministério da Saúde, são mais de 30 milhões e 600 mil brasileiros que já completaram a imunização contra a Covid-19, ou seja, já tomaram as duas doses ou dose única da vacina. E quase 84 milhões de pessoas já receberam pelo menos a primeira dose, o que representa mais de metade da população vacinável do país, que soma 160 milhões de habitantes maiores de 18 anos. O Ministério da Saúde reforça a importância de tomar as duas doses da vacina para garantir o complemento do esquema vacinal. Na semana passada, a pasta lançou uma campanha nacional para incentivar a imunização com a segunda dose. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
E até agora o Ministério da Saúde distribuiu 147.335.318 doses de vacinas para os estados.
Para acompanhar os dados sobre a imunização no Brasil, acesse localizasustodojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Atendimentos médicos, odontológicos, exames e vacinação.
Um grande mutirão coordenado pelo Ministério da Saúde vai atender mais de 12.300 índios que fazem parte do Distrito Sanitário Indígena do Xingu, no Mato Grosso.
Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou o início da ação, que conta com mais de 200 profissionais e vai até o dia 26 de julho.
A expectativa é realizar mais de 6 mil atendimentos em 24 aldeias.
Além de consultas com pediatras, ginecologistas e dentistas, por exemplo, também foi instalada uma ótica no local para a confecção rápida de óculos para os pacientes.
A ação conta ainda com equipamentos de raio-x e ultrassom, além de uma farmácia com mais de 12 mil medicamentos.
O Exército está participando no transporte dos indígenas e na segurança do mutirão.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
534.233 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 17.666.654 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 19.106.971.
Milhões de brasileiros que tiveram a renda afetada em função da pandemia vêm recebendo desde o ano passado o auxílio emergencial.
E para estas pessoas, o governo anunciou na semana passada a prorrogação dos pagamentos.
E para dar mais detalhes sobre essa novidade, além de outras ações na área social, a gente conversa ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, na semana passada, o governo anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses. Todas as pessoas que já estão recebendo as parcelas vão receber normalmente essa extensão?
Sim, de acordo com o decreto assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, as parcelas serão pagas em agosto, setembro e outubro. e todos os beneficiários que cumprem os requisitos estabelecidos na MP 1039-2021, né, serão contemplados. Hoje, nós destinamos o auxílio emergencial, né, contemplamos a quase 40 milhões de beneficiários em todo o Brasil.
Agora, ministro, o senhor falou aí nos meses, né? Mas já existe um calendário, os dias para o recebimento aí dessas parcelas?
O calendário nós ainda vamos divulgar, acredito que na próxima semana. Né? Estamos em execução do auxílio emergencial do ano 2021, que teve início em abril desse ano, em 4 parcelas. E o presidente Bolsonaro, na última semana, concedeu mais 3 meses do auxílio emergencial com um crédito extraordinário de mais de 20 bilhões de reais em favor do Ministério da Cidadania.
Ministro, para quem recebe o Bolsa Família, os pagamentos do auxílio continuam normalmente?
Normalmente, as pessoas já estão habituadas com a forma do pagamento através da conta poupança da Caixa Econômica Federal e segue o calendário normal, tanto do Bolsa Família como de acordo com os meses de aniversário dos beneficiários do auxílio emergencial.
Agora, ministro, é possível que mais pessoas sejam incluídas para receber essas 3 parcelas?
Essas 3 parcelas darão sequência aos que já estão determinados, né, desde a MP 1039, né, esse público, como eu falei, de quase 40 milhões de pessoas que já estão definidos em calendário e dentro da listagem do Ministério da Cidadania.
Agora, ministro, para garantir que o auxílio seja pago para quem realmente precisa, como é que é o trabalho para evitar e combater fraudes? Existe algum canal também para fazer denúncia?
Existe, sim, o canal... através da conta digital www.cidadania.gov.br/auxílio. A Polícia Federal já realizou cerca de 100 operações de combate às fraudes, com expedição de mais de 380 mandados de busca e de 50 mandados de prisão. O esforço de fiscalização reúne vários órgãos: Ministério da Cidadania, Polícia Federal, Caixa Econômica Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. Esse trabalho integrado é essencial para combater com eficiência os criminosos que tentam fraudar o pagamento do auxílio. O Ministério da Cidadania oferece, portanto, um serviço para receber denúncias do cidadão através do endereço que eu já comentei aqui, cidadania.gov.br/auxílio. O endereço, esse que eu citei, remete ao atendimento via Facebook do Ministério. Por meio da hashtag Isso é Cidadania, é possível conferir também as nossas redes sociais todas as informações atualizadas sobre o Auxílio Emergencial 2021. Oferecemos ainda atendimento telefônico pelo número 121 e pela ouvidoria por meio de formulário eletrônico. Outra opção é enviar uma carta para o endereço SMAS, Setor de Múltiplas Atividades Sul, trecho 3, lote 1, do Ministério da Cidadania.
Agora, ministro, existe alguma possibilidade de outra prorrogação do auxílio ou o governo já estuda aí um novo programa social para atender as famílias de baixa renda?
Estamos trabalhando para entregar um novo programa social, não é, para ter início, não é, já no, em novembro desse ano, logo após o pagamento dessa última parcela com a prorrogação do auxílio emergencial. Nós pretendemos transformar os programas de transferência de renda num programa social mais robusto, com várias ações integradas. Será, portanto, uma política pública, acima de tudo, que abrirá caminho para autonomia e emancipação do cidadão.
Seria um novo Bolsa Família, ministro?
Vai além do Bolsa Família, porque integra outras ações sociais do governo federal. Né? Programas como as ações de aquisição de alimento, que chega justamente para fortalecer o quesito de segurança alimentar e nutricional, né? Toda a parte de capacitação, empreendedorismo, microcrédito. Então, o que nós queremos oferecer ao cidadão é ir além de uma teia de proteção para a sua situação de vulnerabilidade, mas também oferecer todas as ferramentas do Estado brasileiro para que ele possa alcançar, sim, né, maior condição e uma melhor qualidade de vida para si e para a sua família.
Agora, ministro, o senhor esteve hoje em São Luís, lá no Maranhão, fazendo entrega de veículos, cestas de alimentos, dentro da ação Isso é Cidadania, que já vem percorrendo vários estados para realizar essas entregas de programas e ações do Ministério. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa ação e se já tem previstas outras visitas aí.
Eu tenho percorrido, sim, vários estados do Brasil. Hoje estive no Maranhão, na sua capital, São Luís. Fui recebido pelo prefeito e diversas autoridades. E lá nós demos sequência a um programa chamado Isso é Cidadania, que reúne uma série de ações do Ministério, né, como, por exemplo, a doação de ônibus do MobSuas, que atende ao Sistema Único de Assistência Social, a doação também de vans e caminhões para atender o programa de aquisição de alimentos, que vai justamente fortalecer o quesito de segurança alimentar e nutricional. Fizemos também entregas simbólicas de cestas de alimentos, né, dentro de uma iniciativa, né, do Brasil Fraterno, que agrega também uma parceria com o Sistema S, que já lançou inclusive ramificações dessa iniciativa, que visa angariar donativos dos empresários, para que nós possamos sim somar esforços junto desse quesito de segurança alimentar e nutricional, como o Agrofraterno, por exemplo, que estão com a meta de conseguir até 1 milhão de cestas básicas em todo o Brasil, né, e várias outras ações que visam justamente, né, fortalecer todo o braço social do governo Bolsonaro. Essa semana ainda, na sexta-feira, nós iremos a Palmas, no Tocantins, dar sequência a essas ações do Isso é Cidadania.
E, ministro, entre as ações da sua pasta estão também cuidados e prevenção às drogas. Inclusive, no final de junho, o Ministério promoveu mais uma Semana Nacional de Políticas sobre Drogas no Brasil. Quais ações e investimentos o senhor destaca nessa área?
A nova Política Nacional sobre Drogas, sancionada em abril de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, tem como principais objetivos construir uma sociedade protegida do uso de drogas, promover a abstinência, proibir o plantio e cultivo de plantas ilícitas, tais como a cannabis, e reconhecer as comunidades terapêuticas como forma de cuidado, acolhimento e tratamento do dependente químico. Já temos resultados dos quais podemos nos orgulhar. Um bom exemplo é o apoio crescente às comunidades terapêuticas. O Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Senapred, ampliou o financiamento de vagas nessas entidades. Saltamos de 2.900 vagas em 2018 para mais de 10.500 vagas em 2019, chegando a 485 comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal em todo o país. Em 2 anos, mais de 55 mil pessoas foram acolhidas e tratadas em comunidades terapêuticas. Tive a satisfação de visitar recentemente a Fazenda Esperança, lá em Guaratinguetá. Fiquei impressionado com o capricho dos profissionais e a forma leve de desenvolver o tratamento e o convívio com os acolhidos. Prevenção, acolhimento, reinserção socioeconômica fazem parte de um processo integrado que tem nas comunidades terapêuticas um alicerce muito importante. Equipes muito profissionais, com psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, atendem a dependentes químicos e dão todo o suporte aos familiares. Todo esse trabalho, portanto, é desencadeado pelo Ministério da Cidadania, que visa cada vez mais fortalecer e proteger o brasileiro, né, do mundo das drogas.
Agora, ministro, por que é importante que o país tenha um plano, uma política como essa, a integração das ações?
É fundamental. Numa guerra como essa, onde muitas vezes as pessoas ficam com descrédito que nós vamos, de fato, vencer uma situação como essa, porque realmente é uma guerra muito sórdida, muito covarde, né, especialmente em relação aos nossos jovens e populações, né, em situação de vulnerabilidade, é fundamental que as ações sejam interligadas. Portanto, várias áreas do governo interagem nisso, e é fundamental também, né, a interligação com entidades, né, como é o caso das comunidades terapêuticas, né, todos têm que se somar, especialmente através do fortalecimento dos vínculos familiares, para que nós possamos, enquanto nação, superar essa que, sem dúvida nenhuma, é uma mazela que tem consumido vidas, né, ceifando, né, a esperança de milhões de brasileiros.
Ministro, agora mudando de assunto, na semana que vem começam as Olimpíadas de Tóquio. O senhor estará na abertura dos Jogos como representante do governo brasileiro. E o governo apoia os esportistas olímpicos e paralímpicos que vão em busca de uma medalha para o país por meio do Bolsa Atleta. Para muitos deles, esse auxílio é essencial para treinarem e se dedicarem ao esporte. Qual é o investimento do governo no programa?
O governo federal é, sem dúvida, o maior apoiador, né, do esporte de alto rendimento. Os investimentos federais são os principais responsáveis pela evolução do esporte olímpico e paralímpico, né? E o governo do presidente Jair Bolsonaro vem dando mostras de que o esporte é sim prioridade. Em 2019, ele recompôs o orçamento do Bolsa Atleta, que havia sido cortado na gestão anterior. Em maio, desse ano, divulgamos a maior lista da história do programa, com mais de 7.190 atletas contemplados, né, no orçamento de R$145 milhões. Para se ter ideia da importância do Bolsa Atleta, dos 297 atletas brasileiros que estão com os nomes confirmados para Tóquio, para a Olimpíada, entre as 312 vagas olímpicas do Brasil em Tóquio, 236 são de bolsistas. Se tirarmos da conta o futebol masculino, né, que não faz parte do Bolsa Atleta, o percentual de bolsista é de cerca de 85% dos atletas que estarão representando o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Em 18 das 33 modalidades, né, com participação brasileira, 100% são bolsistas. Nos Jogos Paralímpicos, dos 232 atletas convocados, 222 são bolsistas, ou seja, 95% desses atletas são contemplados pelo Bolsa Atleta. O total dos investimentos do governo federal no programa, nesse ciclo olímpico entre Rio 2016 e Tóquio 2021, é de quase R$400 milhões.
Agora, ministro, como o senhor já disse, o Bolsa Atleta ele não apoia só os atletas olímpicos e paralímpicos, não é isso? Como é que funciona esse auxílio para os atletas em geral no país?
Não, ele funciona de forma bem mais ampla, né? O programa atende desde atletas estudantis, a partir dos 14 anos, né, até competidores com chances de medalha olímpica e paralímpica na categoria pódio. Mas em todas as categorias, o que conta é o resultado, é o desempenho do atleta. O Bolsa Atleta premia o desempenho, a meritocracia, da base ao alto rendimento.
Ministro da Cidadania, João Roma, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma boa noite a todos.
É, e como nós falamos agora há pouco sobre o apoio do governo ao esporte, hoje o vice-presidente Hamilton Mourão visitou o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo.
Lá o ritmo é de treinamento intenso para as equipes que vão participar das Paralimpíadas de Tóquio.
O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo é o maior do país, com instalações para 15 modalidades. O vice-presidente Hamilton Mourão percorreu as áreas do centro, onde atletas treinam para as Paralimpíadas de Tóquio. Mourão visitou as instalações da natação, do judô, da bocha e do vôlei sentado e falou sobre a expectativa para as competições.
Foi muito bom trazer a palavra, né, do nosso governo de incentivo e de que nós confiamos, né, neles.
Com 95 mil metros quadrados, o centro conta ainda com alojamentos para 300 pessoas, refeitório, lavanderia e auditório. Inaugurado em 2016, o centro custou R$264 milhões, sendo que 149 milhões foram custeados pelo governo federal. Nas Paralimpíadas de Tóquio, a equipe brasileira contará com 253 integrantes. Giba, atleta do vôlei sentado, vai representar o país.
A gente está bem preparado e, se Deus quiser, a gente sai com essa medalha de lá tão sonhada.
A expectativa é grande também para Eliseu dos Santos, na bocha.
A gente treina para ir buscar o ouro sempre, né?
A Paralimpíada de Tóquio será disputada de 24 de agosto a 5 de setembro. E o Brasil estará presente em 20 das 22 modalidades. Reportagem Dima Soldi.
A produção de biocombustíveis tem crescido no Brasil, é o que mostra um balanço divulgado pelo Ministério de Minas e Energia.
A produção de biodiesel, por exemplo, cresceu mais de 8% de 2019 para 2020.
Já a produção de etanol a partir do milho cresceu mais de 84% no ano passado.
Os biocombustíveis são fontes de energia alternativas que, em geral, poluem menos. Os principais atualmente são o etanol e o biodiesel. São usados tanto em veículos quanto para geração de energia. O biogás, por exemplo, é 100% vegetal, resultado da decomposição da matéria orgânica por bactérias. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil tem hoje 638 usinas de biogás em operação. A presidente de uma empresa que trabalha com biometano, Manuela Caiati, comenta.
Hoje, basicamente, tem 3 plantas em escala comercial no Brasil de biometano. Mas como você consegue fazer uma produção completamente descentralizada, que é uma das grandes vantagens do biometano, e toda a regulamentação, o RenovaBio que foi criado, a gente entende que tem um potencial de crescimento muito grande para o setor de biogás e de biometano.
Só em 2020, o Brasil produziu 5 milhões de metros cúbicos de biogás por dia. Como diz o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho.
É importante destacar que a produção de biogás e biometano utiliza como matéria-prima resíduos agroindustriais ou provenientes de aterros sanitários, contribuindo para a preservação do meio ambiente e no combate ao aquecimento global.
O setor de biocombustíveis faturou em 2020 mais de 26 bilhões de reais, um aumento de mais de 67% em relação a 2019. A produção de biodiesel cresceu 8,7% e quase a totalidade do produto comercializado foi de empresas que possuem o selo biocombustível social, o que exige a inclusão de agricultores familiares na cadeia produtiva. O programa Renova Bio estabelece o mercado de créditos de carbono e é considerado um programa de sucesso pelo governo. No ano passado, por meio do programa, foi gerado um volume financeiro de 650 milhões de reais. Reportagem Cleide Lopes.
Produtos sustentáveis, livres de toxinas, que equilibram os cuidados com a saúde e com o meio ambiente.
Esses são os orgânicos cada vez mais procurados pelos consumidores e que já movimentam cerca de 6 bilhões de reais no mercado nacional.
Com o objetivo de aumentar esse modelo de produção, o governo vai destinar 3 milhões de reais em assistência técnica para capacitação dos produtores.
O anúncio foi feito durante mais uma campanha nacional de promoção do produto orgânico promovida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
E Darlécio Dirceu Barbeta, de Brasília, trabalha mais de 20 anos com a produção de alimentos orgânicos. Começou com uma pequena propriedade em 1997 e hoje já são três, com cerca de 60 itens produzidos sem agrotóxicos. Ele destaca os benefícios desse tipo de produção.
A importância de se fazer essa agricultura, principalmente o uso racional, né, do solo, respeitando água e solo, bem como também respeitando as pessoas que consomem esse produto.
O número de produtores orgânicos cresceu mais de 10% desde janeiro do ano passado, conforme o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje, já são mais de 25 mil produtores cadastrados como orgânicos. O avanço também foi registrado no campo. São mais de 30 mil unidades desse modelo de produção. De acordo com o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, é uma grande oportunidade de negócios para o produtor brasileiro.
Mesmo nesse momento de pandemia, nós passamos de 1 milhão de hectares de produção orgânica no Brasil, seja agricultura, extrativismo ou pecuária, e chegamos a 31 mil unidades de produção dentro do sistema do Ministério da Agricultura, que é um crescimento em relação ao ano passado. Então, temos realmente, além de todas as vantagens ambientais e sociais, uma grande oportunidade de negócio para o crescimento da produção orgânica no Brasil.
E para capacitar produtores orgânicos de todo o país, o governo vai repassar 3 milhões de reais a serem investidos em assistência técnica. A ministra Tereza Cristina também anunciou que o programa Residência Profissional Agrícola, conhecido como AgroResidência, voltado à capacitação de jovens do campo, terá uma temática específica de atendimento aos produtores de orgânicos. Tudo isso para desenvolver o setor.
Esperamos que com essas medidas possamos criar as condições para o desenvolvimento continuado em sintonia com a ciência e as tendências de consumo. Continuaremos crescendo e ocupando parcela cada vez maior deste mercado tão promissor. Quem vai ganhar com isso? A população brasileira, o consumidor brasileiro e o produtor brasileiro.
O anúncio das medidas foi feito nesta segunda-feira, durante o lançamento da 17ª campanha anual de promoção do produto orgânico, que este ano tem como tema Alimento Orgânico, Sabor e Saúde em Sua Vida. O objetivo é promover ainda mais esse modelo de produção, que já movimenta cerca de 6 bilhões de reais no mercado nacional. Reportagem Gabriela Noronha.
E é essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo, ministro Luiz Fux e presidente da República se reúnem na tarde de hoje.
Suprema Corte mantém quebra de sigilo do assessor da Presidência da República.
Justiça Trabalhista determina a recontratação de funcionário demitido por discriminação de gênero.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se reúne com o presidente da República, Jair Bolsonaro, na sede do STF no final da tarde de hoje.
O encontro foi a pedido do ministro Luiz Fux. Elizabeth Ferrichi.
Durante o encontro, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, conversou com o presidente Bolsonaro sobre o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal. Além disso, Fux sugeriu um encontro com os presidentes dos três poderes com o objetivo de deixar as intrigas de lado.
O presidente entendeu, se utilizou até de um momento evangélico, ele gosta de orar duramente sobre o perdão, e ao final nós combinamos uma reunião entre os três poderes para nós fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira.
O presidente Bolsonaro concordou com a sugestão do ministro Fux de realização de um encontro entre os chefes dos três poderes.
O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, decidiu manter a quebra de sigilo do assessor da Presidência da República, José Matheus Salles Gomes.
A quebra foi requerida pela CPI da pandemia.
Na decisão divulgada hoje, Lewandowski explicou que a CPI pode determinar quebras de sigilos telefônico e telemático, desde que observadas as normas legais.
Mas o ministro decidiu não analisar o pedido de acesso aos dados de geolocalização do assessor, já que o assunto é objeto de debate de um outro recurso.
Para o STJ, no julgamento de recurso de apelação, os tribunais podem utilizar a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito.
Esse entendimento foi aplicado no caso de um motociclista que ajuizou a ação de indenização contra uma empresa de ônibus e um motorista após acidente de trânsito que lhe causou danos. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação por danos materiais e de indenização de R$50 mil por danos morais e estéticos, mas anulou a sentença quanto à pensão por redução da capacidade laboral, pois considerou necessário prova pericial. Assim, determinou o retorno dos autos à origem para complementação da prova. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da empresa de ônibus e da seguradora. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito é possível se houver cumulação de pedidos, e estes sejam autônomos e independentes, ou tendo sido feito um único pedido, que ele seja divisível.
Em Minas Gerais, a Justiça Trabalhista liberou o valor do auxílio emergencial que tinha sido bloqueado na conta bancária de uma devedora.
Em primeira instância, a segunda vara do trabalho de Betim reconheceu a ilegalidade da penhora do auxílio emergencial.
A credora recorreu da decisão, mas os desembargadores negaram recurso.
Segundo o tribunal, são impenhoráveis as verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, como é o caso do benefício emergencial.
Justiça Trabalhista em Brasília determina que a empresa recontrate funcionário demitido 2 dias antes de fazer cirurgia de transição de gênero.
O empregado também deve receber R$30 mil de indenização. Mônica Vieira.
O trabalhador foi contratado em julho de 2014 e iniciou a transição de gênero em 2017. Segundo ele, no decorrer do processo com as alterações fisionômicas, se tornando cada vez mais visíveis, passou a receber tratamento desrespeitoso dos chefes, em um cenário de discriminação e preconceito. Em fevereiro de 2018, foi demitido sem justa causa 2 dias antes da cirurgia. Em defesa, a empresa negou que o trabalhador foi dispensado por decorrência da transição de gênero. Mas ao analisar as provas, a juíza concluiu que a dispensa foi discriminatória e julgou procedente o pedido de reintegração nas mesmas condições anteriores à demissão.
Você acompanhou outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Especialistas ouvidos pelo Senado sugerem expansão do ensino integral no pós-pandemia. Comissão de Orçamento aprova relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Congresso deve concluir votação na quinta-feira. Senado pode derrubar portaria que limita emendas de combate à Covid-19. Boa noite. Especialistas em educação defenderam hoje a aplicação de uma prova para medir conhecimentos dos alunos após a pandemia, além da expansão do ensino integral. Considerando o cenário preocupante, senadores e especialistas debateram o assunto hoje durante sessão no plenário do Senado. A reportagem é de Marcela Cunha.
O secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, anunciou a criação de uma avaliação para medir o conhecimento dos alunos e orientar o retorno às aulas, marcado para agosto.
Desde o segundo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, para ofertar para as redes, já de pronto, ter uma avaliação com algum feedback de partida.
Já a diretora do Instituto Sonho Grande, Ludmila Serpa, defendeu a expansão do ensino em tempo integral para ampliar o rendimento dos alunos e reduzir o abandono escolar. Autora do requerimento de realização do debate, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destacou que uma série de problemas na educação seguem sem solução.
Só em pensar que mais de 6 milhões de crianças e jovens estão sem estudar ou sem nenhum tipo de atividade em casa é muito preocupante. Muitos concluíram o ensino médio, um ano muito difícil, já entram no mercado de trabalho, então como resgatá-los?
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Sonho Grande demonstrou que 33% dos estudantes não assistem às videoaulas e 23% só participam até a primeira hora.
O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, pediu que o presidente Jair Bolsonaro sancione o projeto dele, que agiliza o tratamento de câncer por via oral, oferecido pelos planos de saúde aos pacientes. Pelo texto que seguiu para a sanção, o medicamento de quimioterapia oral estará disponível logo após o registro na Anvisa, sem que os planos de saúde e os pacientes tenham de aguardar até 4 anos para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar o inclua no rol de produtos aprovados para esse tipo de tratamento, como ocorre atualmente. O senador lembrou que a quimioterapia oral é mais confortável para o paciente, uma vez que possibilita o tratamento em sua própria casa, sem a necessidade de internação hospitalar.
E um paciente com câncer não pode esperar 4 anos. O que ocorre hoje é que muitos pacientes desistem, outros entram na justiça. E esse projeto, inclusive, vai desafogar a justiça, porque quem está entrando está ganhando. Ele simplifica, ele desburocratiza, ele não cria um direito novo, ele apenas simplifica que passa a valer o registro na Anvisa.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é aprovada anualmente e aponta as prioridades do Poder Executivo. Durante a votação, parlamentares destacaram números do déficit da Previdência e o repasse ao benefício da prestação continuada. Repórter Yara Farias Borges.
Elaborado pelo deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 apresentou um aumento de gastos. O deputado Hildo Rocha, do MDB maranhense, que leu o documento, citou o repasse de 69 bilhões para pessoas com deficiência no âmbito do benefício de prestação continuada e o déficit da Previdência de mais de 300 bilhões. Ele sugeriu audiência com os ministros João Roma, da Cidadania, e Paulo Guedes, da Economia, para explicarem esses números.
Esses números aqui nos deixam muito preocupados. É importante que antes que seja aprovada essa LDO, seja feita a reunião para que nós possamos entender melhor esses números do BPC e esse número da Previdência.
Já o senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, defendeu mais recursos para a pesquisa.
O orçamento da vida, com a prioridade, principalmente, de ter recursos para as nossas pesquisas para fabricar vacinas no Brasil. Vacinas brasileiras para os brasileiros.
As emendas ao projeto de LDO podem ser apresentadas até quarta-feira, dia 14 de julho, ao meio-dia.
E a votação final da LDO pelo Congresso está prevista para esta semana. A LDO prevê um déficit de 170,47 bilhões de reais nas contas públicas em 2022, o equivalente a 1,9% do PIB. Estados, Distrito Federal e municípios terão um rombo de 2,6 bilhões, segundo as previsões. A aprovação da LDO pelo Congresso é premissa para o recesso parlamentar. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O destaque desta semana é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 pelo Congresso Nacional na quinta-feira. A presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, destacou as prioridades da LDO, que é a prévia do orçamento.
Então, áreas estratégicas como ciência e tecnologia, agricultura, educação, elas devem ser priorizadas nessa casa. Tem que ser objeto de discussão permanente dentro do planejamento e não um socorro que se pede de uma hora para outra. Olha, se não fizer isso, vai fechar tal ministério. Se não fizer isso, não paga as vacinas. Não é o país do improviso que vai ditar o desenvolvimento que esse país precisa retomar.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressalta a importância da aprovação da LDO o quanto antes.
E que tenhamos agora o passo a passo, diferentemente do que foi no ano de 2020, que possamos ter a normalidade dos trabalhos para apreciação do orçamento. E quero aqui, mais uma vez, me colocar à disposição como presidente do Senado para tudo aquilo quanto for possível colaborar para o trabalho dessa comissão.
O Senado também deve votar essa semana um projeto que estabelece normas para prevenir, punir e combater a violência política contra a mulher.
E o plenário pode derrubar na votação de amanhã o trecho de uma portaria do Ministério da Saúde que limita o valor de emendas parlamentares destinadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. O projeto de decreto legislativo foi aprovado pela Câmara dos Deputados e tem como relator o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Segundo o autor do projeto, o deputado Lucas Vergílio, do Solidariedade de Goiás, o teto definido pela portaria pode inviabilizar mais de 600 milhões de reais destinados pelos parlamentares para salvar vidas. O projeto acaba com essa restrição. Senadores da CPI da pandemia ouvem nesta semana a representante da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que enviou e-mails para o Ministério da Saúde corrigindo falhas nas notas fiscais da vacina indiana Covaxin. A comissão analisa as suspeitas de irregularidades nesse contrato. Também está previsto o depoimento do reverendo Hamilton de Paula e do ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, sobre denúncias de cobrança de propina. Hamilton de Paula apresentou hoje um atestado médico que terá de passar por uma junta médica do Senado. Por enquanto, o depoimento está mantido. Repórter Érica Christian.
A CPI ouve na terça-feira a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que enviou e-mails para o Ministério da Saúde corrigindo falhas nas notas fiscais da vacina indiana Covaxin. Na quarta-feira, prestará depoimento o reverendo Hamilton de Paula, que teria intermediado a oferta de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Na quinta-feira, será a vez do ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, falar sobre a denúncia de propina. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reiterou que não há irregularidades.
Falar em fraude, falar em crime, num processo onde não houve a entrega de uma dose de vacina, não houve pagamento de um centavo de real, é forçar a barra em cima de algo que não existe.
Os integrantes da CPI esperam a prorrogação dos trabalhos. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, antecipou que a comissão vai continuar funcionando no recesso parlamentar.
A prorrogação será possível caso a decretação do recesso seja feita pelo presidente Rodrigo Pacheco. Será possível que a CPI continue, pelo menos administrativamente, funcionando na análise de documentos e quebras de sigilo que chegaram em grande quantidade.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisa ler em plenário o requerimento entregue com 34 assinaturas, 7 a mais do que o mínimo necessário. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar limite a supersalários e regularização fundiária esta semana.
Arthur Lira reafirma compromisso da Câmara com a estabilidade do país.
Comissão aprova relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar da LDO, mas os parlamentares estão preocupados com o déficit nas contas públicas. A reportagem é de Francisco Brandão.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta segunda-feira o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina as metas e prioridades para os gastos do governo no ano que vem. Com isso, já podem ser apresentadas emendas ao texto da LDO. O relatório do deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, manteve as projeções do governo para a economia no ano que vem.
Apresentamos a conjuntura macroeconômica com foco no cenário econômico fiscal, acreditando na recuperação da economia brasileira para 2022. Mas estamos atentos ao delicado momento do cenário social que ainda perdura.
O que mais preocupa deputados e senadores é o déficit nas contas públicas, que chegará a R$ 177 bilhões de reais no ano que vem. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, observou que aumentaram os gastos com benefício de prestação continuada e com a Previdência.
O que me preocupou bastante é que fizemos aqui uma reforma previdenciária e essa reforma previdenciária pouco colaborou para a diminuição do déficit.
O prazo para apresentação de emendas à LDO vai até quarta-feira, ao meio-dia. Cada deputado ou senador poderá apresentar até 13 emendas ao anexo de prioridades e metas. Bancadas estaduais do Congresso e comissões permanentes da Câmara dos Deputados ou do Senado também podem apresentar até 3 emendas cada. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Economia.
Enio Verri, do PT do Paraná, responsabiliza a política econômica do governo federal pela volta da inflação. Segundo o deputado, o preço do arroz e do feijão subiu 60% nos últimos 12 meses e o índice que calcula o aluguel teve 38% de reajuste.
Enio Verri afirma que mais de 40 milhões de pessoas sobrevivem com uma renda de até R$ 89,00 por mês e o número de desempregados chega a 15 milhões de brasileiros. O parlamentar lamenta que, mesmo com os números preocupantes, a prioridade do governo seja a volta do voto impresso.
Bongás, do PT, critica o governo federal pelo aumento no preço dos combustíveis. Segundo ele, em algumas cidades do Rio Grande do Sul, o litro da gasolina chega a custar R$ 7,00 e o botijão de gás até R$ 100,00.
Na opinião de Bongás, a política do governo é equivocada. Ele afirma que o Brasil não precisa estar vinculado ao PPI, preço de paridade internacional, porque o país produz petróleo, tem o pré-sal, tem as refinarias e ainda tem a Petrobras.
Já Guiga Peixoto, do PSL de São Paulo, parabeniza o governo Bolsonaro por suas realizações. Segundo o deputado, o ministro Tarcísio de Freitas tem executado várias obras de infraestrutura em todo o país. A ministra Damares é referência no papel da família e Tereza Cristina no Ministério da Agricultura.
Guiga Peixoto ainda destaca que Paulo Guedes já foi reconhecido internacionalmente como um dos melhores ministros da economia do Brasil.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, critica a intenção da equipe econômica do governo federal de reduzir os incentivos fiscais do polo de refrigerantes da Zona Franca de Manaus, colocando em risco empregos e a renda da população local.
Sidney Leite afirma que por muito tempo a Zona Franca representava sozinha a arrecadação de mais de 50% da Receita Tributária Federal no norte do Brasil, o que significa dizer que o modelo é superavitário no que diz respeito à arrecadação tributária e aos incentivos fiscais.
Célio Moura, do PT, acusa o governo do Tocantins de desviar recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19. Segundo ele, a gestão estadual aproveitou o dinheiro da pandemia para superfaturar na compra de leitos de UTI, deixando a população desassistida.
Na opinião de Célio Moura, o governo tocantinense é responsável pelo baixo índice de vacinação da população. O parlamentar ainda afirma que dos 12 hospitais regionais do estado, apenas 3 são equipados com UTIs.
José Ricardo, do PT, defende a criação de políticas públicas que acolham os animais abandonados. Nesse sentido, o deputado apoia a construção de um hospital veterinário em Manaus, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas.
José Ricardo sugere à Prefeitura de Manaus ações como a construção de uma casa de apoio para os animais de rua, serviço móvel de castração, a criação de uma rede de cuidados envolvendo ONGs, associações e abrigos voluntários e uma campanha de conscientização na rede municipal de ensino em relação à proteção animal.
Transportes.
Projeto de Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, isenta motoristas de aplicativos de pagar IPI na compra de veículos novos. Segundo o deputado, a medida é importante, pois o setor emprega hoje quase 10 mil pessoas só no município de Joinville.
Além disso, Darcy de Matos afirma que o benefício fiscal possibilita a renovação da frota, dando mais segurança e conforto aos usuários do serviço.
Trabalho.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, manifesta apoio aos guardas portuários que, diante da possibilidade de privatização dos portos, vivem a incerteza da manutenção dos postos de trabalho.
Ricardo Silva exalta o trabalho dos guardas portuários e defende a elaboração de uma proposta para transformar a categoria em atividade de polícia. Ele argumenta que a função é estratégica para o Brasil, porque além de proteger a entrada de mercadorias no país, faz a segurança de fortunas e riquezas no seu dia a dia.
Eleições.
Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, registra a presença de lideranças políticas do Novo em Brasília para discutir as perspectivas das eleições de 2022.
Marcel Van Hatten deseja sorte aos candidatos do Novo e espera que mais membros do partido possam representar a população nos próximos anos de maneira ética e leal.
Política.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, se diz perplexa com a omissão da Câmara em não dar andamento aos quase 200 pedidos de abertura do processo de impeachment contra Jair Bolsonaro.
Luiz Erundina lembra que é dever constitucional da Casa apurar os crimes de responsabilidade do presidente da República. Para ela, já há grandes evidências de irregularidades no governo federal e o parlamento não pode fugir da missão de fiscalizar o poder executivo.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, repercute a entrevista do ex-presidente Lula ao jornal O Liberal, em que o líder petista disse que, sendo comprovados atos de corrupção e de negligência no trato da coisa pública, isso poderá sim levar ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
Segundo Ayrton Faleiro, na entrevista, Lula criticou o pacote de privatizações e a política ambiental do governo federal. De acordo com o congressista, Lula disse que a Amazônia não pode ser vista como um santuário, mas também não deve ser tratada como uma fronteira aberta para a depredação.
Em viagem pelo interior do Amazonas, Silas Câmara do Republicanos constatou a baixa qualidade do sinal de internet e de telefonia em 21 municípios. O deputado convida representantes do Poder Executivo a visitarem o estado para avaliar a situação e propor melhorias.
Silas Câmara também elogia o governo pela instalação de agências da Caixa Econômica em várias cidades do Amazonas. Segundo o parlamentar, a instalação de agências em municípios que não dão lucro é mais um tabu quebrado pelo governo federal para ajudar no desenvolvimento do estado.
Presidência.
presidente da Câmara, Arthur Lira, reafirmou em entrevista à imprensa e pelas redes sociais o compromisso com o crescimento e a estabilidade do país. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, reafirmou que a institucionalidade do Brasil não será posta em risco e destacou que o parlamento não tem compromisso com nenhuma ruptura no sistema democrático. Lira concedeu uma entrevista à rede CNN neste sábado. Mais cedo, o presidente já havia se manifestado por meio de suas redes sociais, destacando que as instituições brasileiras são fortalezas que não se abalarão com declarações públicas e oportunismo. Na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o país pode não ter eleições no ano que vem. Ele é defensor do voto impresso, que está em debate no Congresso, e enfrenta resistências em diversos setores, inclusive na justiça eleitoral. Tanto no post nas redes sociais quanto na entrevista à CNN, o presidente da Câmara reafirmou a posição institucional da Câmara dos deputados, sem citar Bolsonaro. Lira reafirmou a independência da instituição.
É importante dizer que a presidência da Câmara tem compromisso com a democracia, com as pautas que desenvolvam o país, com as reformas, com a harmonia, com a governabilidade, mas não tem compromisso algum com nenhum tipo de ruptura política, institucional, democrática, com qualquer insurgência de boatos, com qualquer manifestação desapropriada.
Sobre a nota divulgada em que cita falas oportunistas, Lira foi questionado pelos jornalistas a quem se referia. O presidente afirmou que seu objetivo com a postagem na rede social foi chamar a conversa ao centro, longe dos extremos e da polarização no país.
No âmbito de toda a serenidade, de quem tem sido propagado como parceiro do governo, temos a nossa independência, as pautas da Câmara variam da esquerda para o centro, para a direita, mas focados no combate à pandemia, na vacina no braço do povo, na volta do crescimento, do desenvolvimento do nosso país, e não terá o nosso apoio qualquer insurgência de quebra da regra institucional. Cabe ao Poder Executivo se manter no limite dele e obedecer os preceitos constitucionais, e as Forças Armadas da mesma forma.
Questionado novamente sobre a abertura do processo de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, Lira afirmou que o país não pode viver instabilidades políticas a cada eleição. Ele sugeriu que a Câmara comece a debater a possibilidade de instaurar, a partir de 2026, um sistema semipresidencialista, de forma a evitar crises institucionais e rupturas no país. Segundo Lira, não há condições para a abertura de um processo de impedimento de Bolsonaro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca que, pelo cálculo proporcional de habitantes, o Brasil está na posição 87 do ranking mundial de vacinação contra a Covid-19. Ela argumenta que o país tem tamanho e população continentais e que não é justo analisar a contagem de vacinas com números absolutos.
Professora Rosa Neide responsabiliza o governo federal pelas crises sanitária e econômica e acrescenta que o Congresso deve agir para ajudar os brasileiros mais vulneráveis. Ela acrescenta que a maioria da população não tem acesso aos bens mais essenciais para uma vida digna.
Fábio Trade, do PSD, destaca a liderança de Mato Grosso do Sul na campanha de vacinação contra a Covid-19, com 26% da população vacinada. O deputado elogia as autoridades responsáveis pelo avanço significativo da imunização dos sul-mato-grossenses. Ele também parabeniza os servidores do SUS pelo trabalho no combate à pandemia.
De acordo com Fábio Trade, em Mato Grosso do Sul, aconteceu um fato político que deveria inspirar o governo federal. Houve a união de esforços do governador, do secretário de saúde e dos prefeitos em favor da população. Para ele, isso significa dizer que quando lideranças políticas se imbuem de um propósito construtivo e de união, consegue concretizar objetivos maiores.
Educação.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, alerta que a restrição à entrada de brasileiros em diversos países por causa da pandemia destrói o sonho de muitos jovens que pretendem estudar fora do país. A parlamentar relata casos de proibição de mestrado na França e de doutorado na Alemanha.
Luísa Canziani pede que o Itamaraty e a Secretaria de Relações Internacionais da Câmara se unam para encontrar soluções que não prejudiquem os estudantes brasileiros que buscam aperfeiçoar o conhecimento no exterior.
Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, também cobra dos órgãos do governo ações que permitam a entrada de bolsistas brasileiros no exterior. A deputada argumenta que o ensino internacional é um instrumento importante para o desenvolvimento da educação e dos profissionais do Brasil.
Ângela Amin ainda reforça a importância de vacinar as lactantes contra o coronavírus. A deputada argumenta que a imunização delas, além de resguardar as mães, garante a proteção da nova geração de brasileiros.
Para Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, é revoltante ver o presidente da República acionar o Supremo Tribunal Federal contra a lei que garante acesso à internet para alunos e professores da educação básica. Bolsonaro já havia vetado a proposta, mas o Congresso derrubou o veto.
Frei Anastácio Ribeiro informa que a legislação aprovada esse ano visa beneficiar 1,5 milhão de profissionais e 14 milhões de estudantes do ensino básico. Segundo o deputado, a atitude de Bolsonaro demonstra que ele não prioriza a educação no Brasil.
Votação.
Esta semana, a Câmara pode votar o limite a supersalários, a quebra do monopólio dos Correios e a regularização fundiária. Mas as atenções também estão voltadas para o Congresso e a votação da LDO, como mostra a reportagem de Lincoln Macário.
A semana começa com 20 matérias prontas para serem votadas no plenário da Câmara. Mas as atenções se voltam também para a sessão do Congresso Nacional, em que deputados e senadores se juntam para apreciar matérias ligadas ao orçamento e vetos. Sem votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem recesso parlamentar, que pela Constituição começa em 18 de julho. A LDO estabelece algumas regras e valores de referência para a elaboração do orçamento no segundo semestre e indica como o governo está avaliando seus gastos e a sua arrecadação. Mas voltando às matérias da Câmara, a limitação aos supersalários do funcionalismo e a regularização fundiária continuam na pauta e podem vir a voto. O relator dos supersalários, o deputado Rubens Bueno, explica que ao aprovar essa lei, prevista na Constituição, a economia pode ser de 3 bilhões de reais se considerada só a esfera federal, chegando a 10 bilhões de reais se somados estados e municípios. Ele ressalta onde está a maior parte dos adicionais e auxílios considerados abusivos.
Fizemos um pedido de informações baseado na lei. O Executivo respondeu dentro do prazo de 30 dias. O Legislativo respondeu dentro do prazo de 30 dias. E o Ministério Público e o Poder Judiciário levou meses para responder. Todo esse trabalho feito mostrou claramente que o Poder Judiciário e o Ministério Público é onde se concentra o grande volume desses penduricalhos que custam bilhões para o país.
Quem também está confiante na aprovação do seu texto é o deputado Bosco Saraiva, relator do projeto de regularização fundiária das terras do governo federal ocupadas até 2008, seja por assentados ou posseiros. Segundo ele, a segurança jurídica para esses proprietários vai beneficiar milhares de agricultores familiares.
Mais de 150 mil propriedades que estão espalhadas no Brasil, produzindo diariamente aquilo que o brasileiro consome lá no seu mercado, na sua feira, e que não tem a documentação da terra, portanto, não pode nem ele ter perspectiva de melhoria de futuro para melhorar a produção, propiciar melhores dias para a sua família aumentada, seguir dentro do seu assentamento, da sua área de cultivo, porque ele não tem o documento.
Um projeto que pode ir a voto, mas com muito resistência da oposição, é o que permite a entrada do setor privado nos serviços postais, quebrando o monopólio atual dos Correios. O governo já sinalizou que sua intenção é vender a empresa, mas alguns partidos prometem resistência. Mesmo na base aliada, há quem discorde da venda e o assunto pode render bons debates e embates. Menos polêmica é a prorrogação da dedução do imposto de renda para quem fizer doações a programas de saúde pública. Essa desoneração venceu no ano passado para pessoas físicas e vence esse ano para pessoas jurídicas, bem quando o SUS mais precisa de recursos, por causa da pandemia. O projeto, que já foi aprovado no Senado, estende os prazos até 2026. E, se aprovado pelos deputados sem modificação, segue para a sanção presidencial. Quem doar pode ser restituído de todo o valor, mas o limite é de 1% do total do imposto de renda devido. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove nesta quinta-feira, dia 15 de julho, das 15 às 18 horas, o webinário Avaliação Biopsicossocial da Deficiência. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, com intérprete de Libras e legendas em tempo real. Durante o webinário, serão debatidos temas como o modelo social de deficiência, o que qualifica um instrumento de avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência, a necessidade do instrumento para acesso às políticas públicas, entre outros. O evento terá como mediador o procurador de contas junto ao TCU e supervisor da política de acessibilidade do tribunal, Sérgio Caribé.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.